voltamos a apresentar Central Sports. Jauber Pereira.
É comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. Você continua interagindo conosco aqui dos nossos, através dos nossos canais de interação. De que é que você esteja, você é muito bem-vindo aqui no seu Central Esporte. E vamos continuar girando com as informações aqui dentro do seu programa esportivo. Moto. Não deu para a equipe do Papão do Norte. O time voltou a campo na noite de ontem, enfrentou o time do IAP do estado em Niuzinho Santos e voltou a perder, desta vez pelo placar de 2-0. O time que já havia perdido o primeiro confronto por 2-1 precisava de dois ou mais gols de diferença para conseguir a vaga, mas acabou tomando, conhecendo mais uma derrota para a equipe do Canário da Ilha. Com isso, o time já chega, portanto, a 50% dos jogos que disputou contra a equipe adversária. Todos foram de derrota para a equipe motorizada. O time que foi a campo com a seguinte formação: o Renan no gol, na lateral direita o Lucas Lima, que substituiu ao Jadiel, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, Denilson, o Washington e Gustavo na lateral esquerda, Gustavo Rodrigues, no meio de campo com Jair Alemão, Lucas Santa Helena e também o Bio, né, e o Gotinha. No ataque, o Jean e o Edrean. A equipe que no final do jogo, o árbitro foi obrigado a encerrar a partida mais cedo porque a partida foi marcada por pancadaria. Alguns criminosos que estavam no estádio travestidos de torcedores acabaram invadindo o campo de jogo e agredindo alguns jogadores. No caso do zagueiro Denilson, que acabou sofrendo um corte da altura do rosto, precisou ser conduzido pela ambulância e dar entrada a uma casa de saúde aqui da região metropolitana. Ainda não temos informações sobre o estado de saúde do atleta, mas tudo indica que esteja se recuperando bem. Agora o Moto focará suas atenções somente na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, a única competição que a equipe do Rubro Negro da Fabril ainda vai disputar no ano de 2026. Lembrando que a última conquista do estadual aconteceu no ano de 2018, portanto já é 8 anos sem levantar a taça do campeonato estadual. Agora vamos trazer informações do confronto que aconteceu lá no interior do estado, onde a equipe do Cavalo de Aço se livrou do rebaixamento para a segunda divisão de 2027. De virada, o Cavalo de Aço conseguiu se manter na elite do futebol maranhense para 2027. Quem tem mais informações direto da região tocantina é ele. É com você, Sérgio.
Aquele abraço, galera, que acompanha sempre o programa Central Esportes. Cavalo de Aço esteve em campo ontem na cidade de Tuntum, estádio Rafael Seabra. Depois de muita chuva na tarde desta quarta-feira em Tuntum, a equipe foi para campo. O jogo, inclusive, esteve ameaçado de ser adiado, mas acabou sendo disputado, né? Gramado pesado, fortes chuvas, dificultando a partida para as duas equipes, mas o Cavalo de Aço esteve em campo e a equipe do Tuntum saiu na frente do marcador. Jogo do playoff contra o rebaixamento, atrás do marcador, o Cavalo reagiu e no segundo tempo conseguiu o empate e a virada no estádio Rafael Seabra. Imperatriz 2, Tuntum 1, resultado que o Cavalo de Aço precisava para se manter na primeira divisão, na elite do futebol estadual para a temporada 2027. Vitória importante, difícil, jogo complicado, uma batalha contra o Leão dos Cocais, mas a equipe cavalina conquistou o objetivo, que era a permanência, claro, na primeira divisão do futebol maranhense. O time esteve em campo com Júnior Conceição no gol, Ceará, Rony, Cássios e Wilson, Doda Maranhão, Gleidson, Lucas Daros e Doda Potiguar, Jô, que marcou a sua estreia na partida de ontem, e Anderson Brito. Depois, o técnico Marlon Cutrim processou alterações, Ivan Fortuna veio para o jogo, da Silva, João Vitor, Capote. Foram 4 alterações na equipe cavalina no segundo tempo. Os gols marcados por o meio-campo João Vitor e Gleidson marcaram os gols da vitória cavalina, que inclusive contou com a presença da torcida, muitos torcedores, a charanga esteve presente, torcidas organizadas, para dar aquela força nesse jogo importante na cidade de Tuntum. Cavalo agora vai se reapresentar e, claro, planejamento para a sequência da temporada, inclusive já pensando no jogo da Copa do Brasil nos próximos dias e, claro, também as outras competições que terá pela frente na temporada 2026. Destaques do mais querido da região Tocantina para você ligado no Central Esportes. Aquele abraço, galera, que acompanha.
Muito obrigado, grande Sérgio Rodrigues. Amanhã você volta com outras informações. Portanto, a equipe do Imperatriz conseguiu se livrar da derrota e, consequentemente, do rebaixamento para a segunda divisão do ano que vem, que seria realmente uma pena muito grande devido às condições, à importância daquela região, a importância da cidade Imperatriz, que é a segunda cidade do estado do Maranhão, até porque o ITZ também já foi rebaixado. Mas a equipe do Tuntum também é uma grande equipe. Agora terá que reunir forças para tentar voltar à elite do futebol maranhense. Então vamos até a região central do estado trazer as informações dele. Vamos tocar que é o segundo rebaixado para a segunda divisão na próxima temporada. Quem tem mais informações do Leão dos Cocais é ele que está de volta.
Riva Filho.
Mais uma vez é com você, Riva.
O Tuntum foi rebaixado para a segunda divisão do Maranhense do próximo ano. Jogando em casa no estádio Rafael Seabra, o Leão dos Cocais perdeu pelo placar de 2-1 para o Imperatriz. Ontem, no jogo de volta dos playoffs do rebaixamento, no jogo de ida em Imperatriz, o jogo terminou empatado em 2-2. O jogo começou atrasado, a partida estava marcada para as 15h30, mas devido às fortes chuvas que caíram lá na cidade de Tuntum, começou desde 1h da tarde e a chuva só veio parar quase 4h30 da tarde. Mas a bola rolou, o gramado estava encharcado, mas mesmo assim a bola rolou e o time do Tuntum dominou o primeiro tempo, abriu o marcador logo no começo do primeiro tempo com o atacante Valdo Bacabal, mas perdeu várias oportunidades. E no segundo tempo, o Imperatriz virou o jogo, venceu pelo placar de 2-1. Com essa derrota, o time do Tuntum foi rebaixado mais uma vez para a segunda divisão do Campeonato Maranhense, né? Do próximo ano, 2027. O primeiro rebaixamento do Tuntum aconteceu no ano de 2022. O técnico Luiz Dean fez um belíssimo trabalho, né? Como era auxiliar técnico do Vinícius Saldanha, que foi demitido no começo do campeonato, e o professor Luiz Dean, que era auxiliar do Vinícius Saldanha, ficou no cargo de técnico e fez um belíssimo trabalho. Lembrando que Luiz Dean era auxiliar técnico do técnico Marlon Coutrinho, quando teve no ano passado no time do Tuntum. Portanto, em 2024, né, o Marlon Coutrinho foi técnico do Tuntum em 2024 e Luiz Dean, o professor Luiz Dean, era o auxiliar técnico. Então agora o time do Tuntum se prepara para as competições, só no próximo ano vai disputar aí a segunda divisão do Campeonato Maranhense. Riba Filho de Bacabal do Médio Mearim para o Central Esporte.
Mais uma vez, muito obrigado ao grande Riba Filho, trazendo essas últimas informações. Mas agora vamos falar de outro assunto relacionado ao futebol. Olha, a Justiça determina prazo para audiência de conciliação na Federação Maranhense de Futebol. Quem tem mais informações é a Adriana Nogueira. Então daqui a pouco vamos chamar a Adriana Nogueira. Antes da Adriana, então vamos chamar aí o Bruno Mendes para trazer as informações sobre os resultados dos jogos que movimentaram essa quarta-feira e esses que vão acontecer ainda nesta quinta.
Vamos falar do prosseguimento da terceira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Nesta quarta-feira, com muitos gols, foram 19 nas 5 partidas da noite. A Chapecoense, em casa, empatou com Curitiba em 3-3, jogando no interior paulista. Mirassol e Cruzeiro ficaram no 2-2. Em Belo Horizonte, Atlético Mineiro e Remo empataram em 3-3. No estádio Morumbi, na capital paulistana, o São Paulo bateu o Grêmio 2-0 e, jogando em São Januário, o Vasco perdeu para o Bahia por 1-0. Nesta quinta-feira, 4 jogos complementam a rodada do Brasileirão. 7 da noite, na Arena da Baixada, tem Atlético Paranaense e Santos. No Maracanã tem clássico, 7:30 da noite, Fluminense e Botafogo. às 8, o Corinthians recebe o Bragantino na Neoquímica Arena. E às 9:30 da noite, Internacional e Palmeiras jogam no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. Para fechar, Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-20, o Brasil venceu mais uma, bateu o Peru por 6-0. Na Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Muito obrigado, repórter Bruno Mendes, também participando conosco. Agora sim, vamos trazer a repórter Adriana Nogueira falando aí sobre essa determinação da Justiça quanto à audiência de conciliação na Federação Maranhense de Futebol. Com você, Adriana.
O juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, marcou para o dia 16 de março deste ano, às 9 horas da manhã, a audiência de conciliação na Federação Maranhense de Futebol. A decisão acontece após o ministro Flávio Dino, presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, decidir manter a interventora judicial Susan Lucena à frente do órgão máximo do futebol maranhense. A medida também autorizou a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, a indicar um co-interventor para atuar na administração da entidade maranhense em conjunto com a interventora judicial. O objetivo é construir uma solução negociada para o impasse envolvendo a Federação Maranhense de Futebol. A ação foi movida pelo Ministério Público do Maranhão e, na oportunidade, pediu o afastamento do ex-presidente Antônio Américo e de outros supostos envolvidos em falta de transparência, confusão patrimonial, desvio de finalidade e relação administrativa e financeira indevida entre a FMF e o Instituto Maranhense de Futebol. No despacho, o magistrado entendeu que a atuação de um co-interventor em conjunto com a interventora judicial Susan Lucena seria a forma mais adequada para garantir o saneamento das irregularidades e a regularização da entidade. Durante a audiência, Susan Lucena deve apresentar um relatório circunstanciado e atualizado sobre as irregularidades administrativas encontradas na Federação Maranhense de Futebol. A CBF, até o momento, não se pronunciou sobre a indicação. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Adriana Nogueira.
Muito obrigado, repórter Adriana Nogueira. Chegamos ao final de mais um Central Esporte. Fico com o convite para que possamos nos encontrar amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Até lá.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.
No vestibular da UEMA, 78,19% dos alunos aprovados no PAS 2026 vieram de nossas escolas públicas. Mas nada é por acaso. Aluno bem cuidado, bem acompanhado, bem assistido e bem valorizado, com certeza é bem vitorioso. Refeições nas escolas, tablets para auxiliar nos estudos, escolas conectadas, transporte de qualidade. Quando se oferece educação de verdade, o resultado é futuro de verdade. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.